Boa noite, igreja. Como é bom iniciarmos um culto ouvindo os desafios, como o que acabamos de ouvir agora, através do irmão Jonas. Louvamos ao Senhor com as crianças, dizendo que o nosso Deus é um Deus grande, grandão, numa linguagem ainda mais próxima das crianças, percebendo que esse Deus que é grande, que é soberano, também está agindo, operando lá no Amazonas, assim como aqui em Vila Mariana. Ontem eu tive a alegria também de presenciar um projeto novo, junto com os adolescentes, o pastor Bruno, o nosso irmão Márcio Juque, e eu trouxe meu filho aqui para uma aula de basquete, às 13 horas. E quando eu cheguei, desci e fui para a quadra, identifiquei, além do meu filho, mais duas pessoas, mais dois adolescentes que são da igreja. E os demais, por volta de uns 14, 15 adolescentes, acho que nunca entraram aqui e estavam nesse projeto. Ouvindo da palavra, jogando basquete, e o Márcio ali compartilhando também da palavra do Senhor. Para nós, isso é um motivo de alegria, de ver que como igreja, nós realmente devemos arregaçar as mangas, fazer a obra do Senhor e saber que o nosso Deus não está contido, como a pastoral que eu escrevi desse domingo, em qualquer edifício ou estátuas feitas por homens. O nosso Deus é grande e nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. E quando eu penso nisso, eu volto para o que nós estamos ouvindo, a série que o pastor Darcy tem pregado aqui aos domingos, falando a respeito de nós pormos em ordem esse mundo interior. E quando falamos de mundo, e na pastoral de hoje também, eu compartilho com vocês dizendo que é impossível entender o mundo da maneira como o mundo vê. Não dá para nós entendermos o mundo através do mundo. Não dá para nós entendermos o que se passa também aqui dentro de nós, através de nós mesmos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra tem a nos mostrar, a nos ensinar, aquilo que Deus revela a nós, e aí então nós podemos entender, compreender as coisas que estão acontecendo no mundo e dentro de nós. Há 3 semanas atrás, eu achei muito interessante a fala do então presidente do Comitê Olímpico Nacional Brasileiro, no caso, Carlos Arthur, e ali na abertura dos Jogos Olímpicos, ele chegou e disse: o melhor lugar do mundo é aqui. Que frase de impacto. O Maracanã inteiro ali aplaudindo as pessoas, ovacionando, gritando, vibrando com aquela palavra de uma certa forma de encorajamento, uma palavra de impacto, uma palavra também, quem sabe, até de autoestima para o carioca e para o brasileiro no momento em que nós estamos vivendo. Mas depois de 3 semanas, ontem mesmo, meu primo me ligou e usou exatamente essa frase para dizer: fala, primo, como é que está aí São Paulo? E eu disse para ele: as coisas estão caminhando, está tudo bem por aqui. E aí no Rio? Rapaz, o pior lugar do mundo é aqui. Tiroteio voltou. Sumiu a polícia. Sumiu a Guarda Nacional, rapaz. Está tendo tiro aqui, eu tenho que decidir se eu saio antes do tiroteio ou depois do tiroteio aqui na porta da minha casa. Vai tentar explicar isso. Entender o mundo dessa forma. Há 3 semanas atrás alguém disse que é o melhor lugar para se viver ou para se estar. E agora uma pessoa, meu primo, dizendo que é o pior lugar para se estar naquele momento devido a tamanha violência. Não se explica o mundo através do mundo. Da mesma forma, nós também não conseguimos explicar essas reações, emoções que estamos ouvindo a cada domingo. Domingo passado, o pastor Darcy esteve aqui compartilhando conosco e, inclusive, abordando a questão hoje da depressão. E falando que a depressão, até anotei essa frase, é o eclipse da alma. Lembrando que esse eclipse é uma espécie de escuridão, algo que você não consegue entender direito, compreender direito, algo que traz confusão à sua mente, à sua alma. E ele encerrou dizendo que há cura para isso, e tem cura. É o nosso Deus. Assim como a depressão é o eclipse da alma, nós ouvimos hoje pela manhã que o nosso Deus é luz, que a palavra de Deus é luz, e que você pode ser liberto de uma depressão ou tantos outros problemas, tantas outras coisas que possam acontecer com você, através da palavra de Deus, através da ação poderosa do nosso Deus grandão. Eu quero mais uma vez nessa noite dar continuidade, pensar com os irmãos, como que nós podemos lidar com outro sentimento, qual outra reação que nós podemos ter. Muito comum para quem vive na cidade de São Paulo, mas não só aqui, tantos outros lugares do mundo. Como nós podemos lidar com a ira e vencer esse sentimento, marcado também por reações no mundo em que nós vivemos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a nossa gratidão por aquilo que nós já ouvimos e vimos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nessa noite. Obrigado, ó Pai, porque hoje pela manhã ouvimos um desafio. Nosso pastor encorajando a igreja, desafiando os irmãos a não deixarem de estar aqui à noite. Obrigado porque nós temos aqui os teus servos presentes, mais uma vez para adorar a ti, exaltar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Agora eu peço ao Senhor, tua graça e misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor fale aos nossos corações, e que a tua palavra possa revelar a nós como devemos lidar com sentimento, com atitude marcado pela ira. Se algum de nós, ó Deus, se existe alguém aqui que vem lutando com esse pecado, com esse tipo de comportamento, eu peço a ti que essa noite a tua palavra possa responder, possa encorajar e mudar a vida de cada um de nós. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma coisa nós já sabemos, a ira não tem idade para acontecer. Seja uma criança ou mesmo um idoso, podem ficar irados. Casado ou solteiro, São Paulino ou torcedor de qualquer outro time, seja perante uma situação de injustiça, a ira pode ocorrer, acontecer num contexto familiar, ou mesmo nos relacionamentos de trabalho, na nossa vizinhança, no condomínio onde você mora, a ira pode aparecer nesses guetos, nesses lugares, em várias situações. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, nos declara: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se tem um dos versículos que nós precisamos guardar, ou quem sabe você ter ele anotado no seu carro, ali no painel do seu carro, nos lugares por onde você anda, dentro da sua pasta com os documentos, na mochila que você leva para a escola,
quem sabe dentro da lancheira, na cozinha, em lugares estratégicos, no seu dia a dia, esse versículo vale a pena e nós devemos memorizá-lo e lembrar constantemente o que a palavra de Deus nos lembra, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso deve estar muito claro para nós. É a palavra de Deus falando e mostrando a maneira como nós devemos agir para que a ira não nos domine, ou para que você não seja levado para uma situação de contexto e de ira, e com isso você sofra algum dano. Quando eu estava no seminário, eu tive a oportunidade de estudar o livro de Provérbios. E lá nós recebemos uma apostila para olharmos mais a fundo para esse livro. E nessa matéria, eu lembro que, numa das aulas, o professor que estava à frente dessa disciplina, ele trouxe numa das aulas o assunto relacionado à ira. E ele disse que a ira tem causas, e por conta das causas, consequências. É interessante que muitos aqui trabalham na área de saúde e olham para determinadas doenças com relação a causa e consequência. Alguns trabalham também na área jurídica e olham para determinadas situações e pensam nas causas e nas consequências. Quando nós olhamos para esse tipo de sentimento, de reação, a ira também expressa causas e consequências. E é interessante observar, irmãos, que o autor do livro de Provérbios, um homem sábio, conhecido como rei Salomão, grande rei da sua época, ele pôde olhar para a situação do mundo ao seu redor, e na pastoral eu falo sobre isso, ele olha para a situação da vida, ele busca respostas, como no livro de Eclesiastes, que ele escreveu, claro, inspirado, orientado por Deus, ele descobre que é tudo vaidade, correr atrás do vento, ele faz questionamentos sobre a vida, sobre a situação que ele se encontrava, mas ele também escreve o livro de Provérbios para instruir o seu filho. E nessas instruções, nessa orientação, nessa experiência de vida de um homem mais velho, que talvez você poderia considerar, Salomão foi usado por Deus para deixar para cada um de nós a direção de Deus para o comportamento humano. E entre esse comportamento, os tipos de vários comportamentos que nós podemos ter, Salomão, inclusive, vai abordar também a questão da ira. Quando ele apresenta as causas da ira, desse sentimento, dessa revolta, ira que pode ser marcado por uma raiva, por uma agitação interna, ira que pode ser uma expressão externa, até mesmo no próprio olhar, no movimento do nariz. Salomão vai apontar as causas, dizendo que a ira pode ter como causa a insensatez. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: a ira do insensato se conhece no mesmo dia. Vai lembrar que além da insensatez, a ira pode ser marcada também e ter como causa um coração orgulhoso. No capítulo 30 de Provérbios, versículo 32 a 33, a palavra do Senhor nos diz: se procedestes loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, aí a ideia de ira, assim o forçar da ira produz contenda. E Salomão está dizendo que seja um coração insensato, seja uma pessoa que tem uma postura orgulhosa, ela está indo numa direção. A causa da ira traz consigo pessoas que são insensatas e orgulhosas. Salomão também vai lembrar que a causa da ira pode ser por conta de uma negligência. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 35, a palavra do Senhor nos diz: o servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Ou seja, pensar no nosso contexto de hoje, uma pessoa negligente vai provocar a ira no contexto de trabalho e vai levar o patrão ou o seu superior, o seu chefe, a ficar irado com o funcionário, com o colaborador da empresa. Insensatez, orgulho, negligência. Mas a ira também pode ser marcada pelo ciúme, tendo como causa o ciúme. E em Provérbios capítulo 6, versículo 34, Salomão traz aqui um contexto de relacionamento de um marido para com a sua esposa, dizendo: porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma poderá no dia, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Ou seja, ciúmes, causa de um coração irado. Mas a ira também pode ser provocada como tristeza no coração dos pais, por causa de um filho tolo. E lá em Provérbios 17, 25, capítulo 17, no versículo 25, a palavra do Senhor nos diz: o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. E uma das palavras usadas para ir aqui é o sentido de tristeza. Um pai, uma mãe que se entristece, que ficam irados por causa de um filho tolo. Existe um livro chamado O Coração da Ira, não é isso? É um livro recém-lançado pela editora Nutra, que trabalha o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Nós temos alguns irmãos que fazem parte desse curso, inclusive estão agora matriculados nesse curso de aconselhamento. Se você tem identificado no seu filho esse problema, esse mal, se você vê que o seu filho tem essa conduta, essa agitação interna, raiva, o livro chamado O Coração da Ira é um livro voltado para aconselhamento. Pais aconselhando os filhos a tratarem desse mal envolvendo a ira no coração. São muitas causas que podem nos levar a um sentimento e uma atitude de ira. Mas o livro de Provérbios também nos apresenta as consequências de quem vive irado. Diz que uma das consequências é a explosão, uma atitude explosiva. Lá no capítulo 12 de Provérbios, versículo 16, mais uma vez Salomão vai dizer: a ira do insensato se conhece no mesmo dia. Lembra-nos também que a ira, ela é algo incontrolável. Salomão vai dizer no capítulo 14, versículo 29: o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. A palavra de Deus em Provérbios também vai mostrar que uma das consequências envolvendo a ira é que ela é escravizadora. E também em Provérbios 19, 19, o homem de gênio difícil precisa do castigo. Isso porque, se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. A ideia de que uma pessoa que sofre a consequência da sua ira, quando você poupa, quando você o livra, quando você de uma certa forma o ajuda, diversas vezes, a palavra de Deus está nos lembrando que essa pessoa vai continuar ficando, vai continuar tendo atitudes e o comportamento de ira constantemente. Mas além de todas essas consequências, a que mais me chama a atenção é que uma pessoa irada se torna insuportável de você conviver com ela. No capítulo 27 de Provérbios, no versículo 3, a pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Ah, que peso! Como é difícil conviver com uma pessoa que vive irada, com uma pessoa que se explode, com uma pessoa que tem raiva, com uma pessoa que agita, com uma pessoa que queima por dentro, com uma pessoa que causa confusão, que causa tumulto, que vive a se irar. Juntando tudo, é mais pesado do que pedra e areia junto. Difícil conviver com gente assim, muito difícil. E se você conhece alguém no seu trabalho, na sua família, que tem esse tipo de atitude, talvez você possa já estar dizendo isso já há um bom tempo. Como tem sido difícil conviver com essa pessoa que vive irada. Como é pesado conviver com alguém assim. A ira tem suas causas. A ira tem suas consequências. Mas naquela aula de Provérbios, eu fiquei pensando que além das causas e consequências, a ira também tem cura. Se você tem sido ultimamente, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, um homem irado, que sente raiva, eu quero lembrar para você que tem cura. Se você tem sido uma mulher que vem sentindo raiva, que vive irada, eu quero lembrar você também nessa noite que tem cura. Independente da idade, da situação que você possa estar vivendo, talvez numa condição difícil, e que você poderia dizer, pastor Darcy, eu não teria motivo para ficar irado, pastor. Essa injustiça que fizeram comigo, essa situação que eu estou levando na minha vida, esse momento que eu estou vivendo, essa realidade do meu país, essa corrupção que eu estou vendo aí na televisão, eu não tenho direito de ficar irado. Eu quero ficar e eu fico cada vez mais revoltado com o que eu estou vendo, com o que eu estou vivendo. Eu quero lembrar você que mesmo que você pense, que você ache que possa ter todos os seus direitos para ter ira no seu coração, tem cura. E é no capítulo 15 de Provérbios, no versículo 1, num capítulo em que, na verdade, Salomão traz aqui vários conselhos relacionados à língua, várias observações que ele faz no nosso comportamento, na maneira de falar, como nós devemos falar, como nós devemos reagir, como nós devemos agir, como deve ser o nosso procedimento com a nossa boca. No primeiro versículo, então, ele aborda a questão da ira. Como é interessante observar que a ira tem irmã gêmea. A ira é parente bem próximo da contenda. Caminham juntas, foram criadas juntas. Saíram ali do mesmo ventre. Foram alimentadas e cresceram uma do lado da outra. A ira e a contenda. Salomão pega isso. Ao falar ao nosso coração, o coração do seu filho, a sua experiência de vida e a sabedoria que ele adquiriu também, o conhecimento no Senhor, para lembrar que a resposta branda desvia o furor. Vamos parar para pensar um pouquinho nessa parte A do versículo aqui. A resposta branda desvia o furor. A palavra furor aqui também significa ira. Só que é uma ira movida por raiva, por agitação interna. É o fogo que queima. Na verdade, é uma ira muito mais apresentada internamente do que externamente. Esse furor, aquilo que consome, aquilo que leva a pessoa a dizer, olha, eu estou queimando de raiva, eu estou irado. Leva a pessoa, muitas vezes, a uma espécie de atitude explosiva. Imagine você num trânsito de São Paulo. Quantas pessoas você encontra durante a semana iradas? Elas fazem questão, muitas, de abaixar o vidro. E aí, poderíamos pensar rapidamente aquele apito, né? Ou você é pi, para pi, para pi, né? A explosão da ira, essa raiva interna. A palavra de Deus nos mostra que a resposta branda, a resposta suave, ao contrário de uma pessoa revoltada, agitada internamente, vai desviar, vai mudar o coração de um iracundo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já, várias vezes, como pastor. A palavra de Deus, Jesus vai lembrar lá em Mateus capítulo 6, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. De você estar diante de uma situação de conflito e você encontrar ali duas pessoas iradas, uma talvez mais alterada e a outra levantando a voz, e de repente você chegar ali naquele contexto, naquela situação, como um pacificador, falando baixo, com cuidado, com mansidão, pedindo a direção de Deus, sendo conciliador, orientando aquelas pessoas à luz da palavra de Deus, e de repente você sair dali, vendo aquelas duas pessoas se abraçando e um pedindo perdão para o outro. A resposta branda, ela é suave. E Salomão vai dizer que ela é tão suave, que ela vai desviar, que ela vai mudar, que ela vai dar uma outra direção para um coração furioso, cheio de raiva, cheio de agitação. Eu lembro quando eu era criança, numa época em que nós brincávamos na rua, soltando pipa, andando de bicicleta, fechando a rua e colocando assim, dois chinelos, né? Um par de chinelo de um lado, um par de chinelo do outro, e jogando futebol. Eu sempre ficava na reserva, mas jogando futebol. E quando a bola caía no quintal do vizinho, e aquele vizinho iracundo, bravo, militar da reserva, nada contra, mas tive um assim, morava do lado de casa. militar da reserva, cabeça quente. E quando a bola caía lá no quintal do vizinho, batia na grade, na frente da janela, a gente já sabia o que ia acontecer. E o homem saía na rua gritando, pegava a bola e ameaçava com a faca, dizendo, eu vou rasgar essa bola, aquela bola de leite que a gente tinha, com tanto apreço, tanto carinho, que achava que não ia conseguir comprar outra, eu vou rasgar essa bola, vocês só me dão trabalho, vocês são um problema aqui na rua, causam confusão, bagunça, eu não aguento. E aí nós elegíamos um dos colegas para pedir desculpas. Quem vai? Eu não, vai você. Vai um crente. E aí um crente. E quando um crente chegava lá, ô, senhor, eu quero pedir perdão, o senhor me desculpe, o senhor está com toda a razão, o senhor está certo. Mas vocês ficam causando problema aqui, é barulho, eu quero dormir no poço, vocês brincam na rua. Eu digo, não, o senhor está certo, o senhor está com toda a razão, nós estamos errados. O senhor pode fazer, eu vou rasgar a bola, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, se o senhor quiser rasgar a bola, a gente vai sentir muito, mas eu entendo o seu posicionamento. E no final da conversa, o menino assoviava e falava assim, vem! E de repente tinha lá refrigerante, salgadinho, pão, para a gente comer. Era a janela do homem que tinha sido atingida com a bola. Era o homem que ia furar a bola, ia rasgar a bola, ia acabar com a brincadeira. Mas uma conversa amiga, suave, uma conversa de um menino descalço, todo sujo, todo suado, pedindo perdão, pedindo por favor, reconhecendo o seu erro, dizendo que não iria mais cometer aquilo, não iria mais fazer aquilo, que estava arrependido, mudava o coração do seu Felipe. Ih, falei o nome do homem, né? E o seu Felipe, agora já foi, abria o portão, pedia para a gente entrar, servia água gelada para a gente, lanche, e ficava contando das suas experiências na marinha. A resposta branda, suave, traz cura. Salomão também vai lembrar que a resposta branda, suave, traz cura, sim, mas que a palavra dura suscita ira. Ao contrário disso, quando você age com uma palavra dura, e essa ideia aqui que Salomão está dizendo é você aumentar, você ficar irado ainda mais, essa expressão externa, que é interessante que a palavra aqui no original traz a ideia do nariz, essa coisa de você perceber no olhar, na expressão, no rosto da pessoa, sem precisar começar a falar que o negócio esquentou ali. Isso aumenta ainda mais, faz crescer ainda mais a revolta no coração das pessoas. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Um dos exemplos muito conhecido, está lá em 1 Samuel, capítulo 25. A vida de um casal, Nabal e Abigail. No capítulo 25, versículo 3 de 1 Samuel, a palavra de Deus nos diz, nos declara que o seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Eu convido você depois a ler todo o capítulo 25 para você observar a história, essa linda narrativa. Mas só para a gente ganhar o nosso tempo aqui, observando um exemplo de alguém que aumenta, alguém que faz crescer a ira, para alguém que responde de forma branda e suave, e com isso desvia o furor. Nabal foi um homem que fez aumentar, crescer, despertar a ira. palavra no capítulo 25 de 1 Samuel, nos conta essa história. Diz o texto que Davi enviou alguns de seus soldados para chegar à casa de Nabal, dizer para ele: paz seja convosco. Como esses soldados de Davi cumpriram bem a missão, como eles foram cuidadosos com as palavras. Chegaram na casa de Nabal dizendo: você é o cara, rapaz. Olha, você é uma pessoa maravilhosa. Olha, nós viemos aqui para saudar você. Nós viemos aqui para dizer que ele era um homem muito rico. Desejamos que seus bens, seu patrimônio cresça ainda mais. Consideramos que você é um grande homem aqui na sua cidade, um grande líder. E aproveitando, Nabal, será que você poderia nos dar uma ajudinha aí? Nós estamos com os soldados aqui acampados, temos um pessoal aqui também reunido. Será que tem alguma coisa aí para a gente poder assar lá, fazer um churrasquinho logo mais com a nossa tropa? Aí Nabal perguntou: vocês estão vindo da parte de quem? Ele sabia muito bem quem era Davi, conhecia Davi. Olha, nós viemos aqui a mando de Davi, grande Davi. Nabal responde: eu não conheço Davi, não sei quem é Davi, não me interessa. Coisas do tipo, né? Olha, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Já ouviram isso? Alguém falar assim? Olha, vocês podem ir embora, vão sair daqui, não tem água, não tem nada, não vou dar nada para vocês. E diz para esse homem aí, esse tal de Davizinho aí, que eu não tenho nada com ele e não quero papo com ele. Os soldados voltam. Chegam lá na presença de Davi com aquela cara triste. E aí, vocês conversaram com Nabal? Conversamos. Mandaram uma palavra de paz para ele? Mandamos. E o que ele disse? Ah, ele falou isso do senhor, isso do senhor. A palavra de Deus nos mostra no capítulo 25 de 1 Samuel que Davi não gostou muito do que ouviu, não. E preparou os seus homens para a guerra. Vamos para a batalha, vamos matar esse homem, vamos acabar com a família dele. E Davi então pega alguns soldados e arma, prepara os seus soldados para lutar com Nabal. Na verdade, o que Nabal fez foi suscitar, trazer ao coração de Davi uma ira com uma vontade de tirar a vida daquele homem. E quando Davi se prepara para lutar, e no caminho, ele é abordado por uma mulher, conhecida como Abigail. O texto nos mostra logo no início, que Abigail era a esposa de Nabal. E ela chega e fala assim: meu senhor, me perdoe. Não leve em consideração o que meu marido falou. Na verdade, o nome dele é Nabal. E o nome dele tem um significado, Nabal. Ele é um homem realmente tolo. Essa é a ideia do nome Nabal. Ele é tolo. Ele não sabe de nada. E a palavra de Deus nos mostra que as palavras de Abigail acalmou o coração de Davi. E ele então decidiu parar o que ele estava pensando em fazer. Começar aquela guerra ali. Um homem com sua resposta dá início a uma possível guerra. A esposa desse homem, com palavras brandas, suaves, faz com que o exército de Davi e Davi voltassem atrás. Como explicar o mundo? As guerras que nós temos visto, o que está acontecendo no mundo, a confusão no mundo, a ira no coração do homem. Não se explica o mundo pelo mundo. É só através da palavra de Deus. A resposta branda desvia o furor. Mas eu quero encerrar a mensagem desta noite lembrando aos irmãos que, quando nós olhamos para o capítulo 15 de Provérbios, no versículo 1, nós podemos também pensar que a ideia de ira vai numa ideia contrária ao que nós conhecemos e sabemos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, a palavra branda desvia o furor. Isso traz cura. Mas a cura permanente, a cura realmente que fará de você uma pessoa diferente, não é só quando você dá essa resposta branda diariamente. É quando você se identifica com quem é manso e suave. É quando você olha para o autor e consumador da nossa fé, da sua fé. Quando você olha para Jesus e decide, eu quero, Senhor, me parecer com Jesus. Eu quero, Senhor, imitar a Jesus. E essa é a conversão genuína. Mais de Cristo na minha vida. Lá em Ezequiel, capítulo 17, versículo 22. Ali Ezequiel traz uma profecia messiânica dizendo, assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanhei um broto bem do alto, de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo terno, ou seja, um renovo suave de seus ramos, mais altos, e o plantarei num monte alto e imponente. Sabe aquele hino que nós cantamos, o hino do cantor cristão, manso e suave Jesus convidando? Quando nós olhamos para essas palavras, tanto manso como suave, assim é o nosso Salvador Jesus Cristo. Na profecia de Ezequiel, ele vai lembrar que esse broto aqui, esse renovo é terno, é suave. Quando Filipe se encontra com o eunuco lá no capítulo 8 de Atos, a palavra de Deus nos diz que Filipe se aproximou daquela carruagem e começou a puxar assunto com o eunuco. E ele perguntou, o que, que você está lendo aí, senhor? E o eunuco então apontou para Filipe dizendo que estava lendo uma referência, uma passagem em Isaías, que diz, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. O texto nos mostra que Filipe então, começou um diálogo com o eunuco, com base nessa passagem. Eu não sei como é que você começaria o diálogo com alguém, uma pessoa não crente, que pegou uma passagem dessa para ler. Fico imaginando que eu talvez iria para esse não crente. Esse texto diz que Jesus, o nosso Salvador, ele é manso, ele é suave. Ele foi levado como cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Bateram nele, machucaram ele. Fizeram todo o mal que poderiam pensar ter feito para ele, mas ele continuou manso, continuou suave. As pessoas estavam iradas, as pessoas estavam revoltadas, tinha gente dizendo, crucifica, crucifica, mas ele olhava para aquelas pessoas e dizia, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse é Jesus, é o Messias, é o Salvador, fez isso por mim e por você. Nele não havia ira nenhuma, revolta nenhuma, só amor para dar, de amor para dar de sobra. E você pode se parecer com ele, você pode deixar de lado suas mágoas, sua raiva, sua revolta, você pode aprender com ele, deixando de ser um homem irado, iracundo, revoltado, amargurado, recebendo a Cristo como Senhor da sua vida e aprendendo com Cristo, que é manso e humilde de coração. A cura para a ira vem de uma palavra branda, mas lidar com a ira de forma profunda, de uma cura permanente, é de um coração entregue a Jesus Cristo. olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quero convidar então você nesse momento a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Você que já entregou sua vida a Jesus, lembre o que Jesus passou, o que Jesus sofreu. Não abriu a sua boca. Amou até o fim. Nós fomos chamados para aprender e seguir a esse Cristo que nos ama, que nos comprou com alto preço. Precisamos fazer o que Jesus fez. Em vez de suscitar, aumentar ainda mais no coração das pessoas a ira, ou mesmo ficarmos irados e revoltados com a cidade de São Paulo, com o trânsito, com as pessoas, com o trabalho, com as injustiças. Salomão já nos lembrou há muito tempo, sabedoria antiga para tempos não somente modernos, pós-modernos. A palavra branda desvia o furor. Mas além de Salomão, mais do que as palavras de Salomão, Jesus convida você a aprender a andar com Ele e a agir como Ele agiu. Esse é o desafio no mundo em que vivemos hoje. Ou vamos aceitar a revolta e fazer o mesmo que as pessoas fazem lá fora, ou vamos agir como Jesus, mudo, calmo, sereno, tranquilo, suave, manso, e sendo usado para que as pessoas que se aproximarem de você sintam paz e se acalmem num mundo de tanta revolta, de tantas guerras. Senhor, Tu conheces cada coração. Sabemos que a ira não tem idade. Sabemos que a ira tem causas e consequências. Mas nesta noite eu te peço, se alguém aqui entrou com sentimento de ira, de revolta, de mágoa, de contenda em seu coração, peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga a cura, que através do Teu nome, que através do agir do Senhor em cada coração, o Senhor possa transformar nossas vidas. Enquanto a igreja continua em oração, talvez você que está aqui nesta noite nos visitando possa estar lutando com este pecado, com este mal, e você entendeu que Jesus pode livrar você disso, Ele pode fazer tudo na sua vida, a começar salvar você, te dá a vida eterna, e você pode aprender com Ele, agir como Ele, ser um homem manso, um pacificador, uma pessoa calma, suave. Mas isso começa através de uma atitude: reconhecer que você é pecador, que sozinho você não pode mudar o mundo, resolver os seus problemas, e que você precisa de Jesus. Alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, ter a sua vida transformada, eu convido para que levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você que entende que a sua vida precisa ser mudada, você que precisa de Jesus, Ele que morreu para te salvar, que te ama e que quer te ensinar a maneira certa de viver. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida a Cristo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero orar agradecendo a Deus por sua vida e pela decisão mais importante da nossa vida: receber a Jesus como Senhor e Salvador. Alguém na galeria, nos bancos aqui embaixo. Entregamos a Ti, ó Pai, a vida dos Teus servos em Tuas mãos. E a nossa gratidão, porque reconhecemos que o Senhor é grande, que nós somos pequenos. E que na Tua palavra nós encontramos a resposta para os nossos medos, para as nossas lutas e para o mundo de hoje. Te agradeço por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.